Sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 26 de março de 2019.
Pede para eu fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Arnaldo Campos de Abreu.
Presente.
Vereador Cipriano Antônio Caetano. Vereador Eliandro Rodrigues de Souza.
Presente.
Vereador Evandro Reis de Carvalho. Vereador Gabriel Pendes Reis, presente. Vereador Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Vereador Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Todos os vereadores presentes. Eu passo a palavra.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da Câmara. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições escritas.
Ofício número 39 do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 15, encaminhado pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Com os cordiais cumprimentos, vimos através desse encaminhar resposta ao requerimento número 15 de 2019, encaminhado pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Sem mais, para o momento, renovamos os votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci. É a prestação de contas da APAE, que veio em um CD. Ofício número 133 da Secretaria Municipal de Trânsito, em resposta à indicação número 30/2019, subscrita pelos vereadores Gabriel e Evandro. Com os cordiais cumprimentos, venho informar que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito trabalha com agendamentos. A realização dos serviços segue de acordo com a marcação que é apresentada na sede administrativa. O referido pedido entrará na programação e será realizado após conclusão dos pedidos já existentes e agendados por munícipes. Certo de vossa atenção, atenciosamente, Fábio Rodrigo da Silva, secretário municipal de Transporte e Trânsito de Jaci. Isso aqui trata-se da conserto na estrada, reparos na estrada, onde morava o senhor Rui. Ofício número 52, subscrito pelo prefeito municipal, Fabiano da Silva Moretti, em resposta ao requerimento número 6/2019, do vereador Luiz Rogério Vilas Boas, questão de restos a pagar, o vereador pediu. Então, servimos do presente e, em atenção ao requerimento número 6/2019, do vereador Luiz Rogério Vilas Boas, para encaminhar a resposta do controle interno do município. Ofício número 53, do gabinete também do senhor prefeito, em resposta ao requerimento, complementando a resposta número 3, do requerimento número 3 do vereador Evandro Reis de Carvalho. Servimos-nos do presente e em atenção ao requerimento número 3 de 2019 do vereador Evandro Reis de Carvalho para encaminhar a resposta do Ministério Público sobre o ofício 42 de 2019 do gabinete do prefeito, onde, no caso, o promotor informa que não compete ao Ministério Público emitir parecer prévio em projeto de lei ou fornecer consulta jurídica aos poderes executivo e legislativo. As proposições dos senhores vereadores, indicação número 31, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno dessa Câmara que seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam determinados serviços de patrol e colocação de moafa em alguns trechos dos estratos rurais, salientando que os reparos já haviam sido efetuados e ficaram bons. No entanto, devido aos vários períodos de chuvas ocorridos, os buracos reapareceram e, com isso, o tráfego de veículos está bem comprometido, demandando novos reparos. Eliandro Rodrigues de Souza, vereador. Indicação número 32, subscrito pelo vereador, secretário Gabriel Penha dos Reis. Requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para a 6ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário, com sede em Lavras, Minas Gerais, solicitando que nas blitzes realizadas na rodovia MG-335 sejam parados também os ônibus da aviação São Cristóvão para verificação de documentação dos ônibus, bem como a quantidade de passageiros, vez que em certos horários, especialmente de manhã e à tarde, os mesmos estão rodando com excesso de passageiros. Gabriel Penha dos Reis, vereador, secretário. E o requerimento número 16, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, vereador vice-presidente, endereçado ao senhor presidente da Câmara, Luiz Rogério Vilas Boas. O vereador que subscreve requer, nos termos legais e regimentais, tendo em vista a manifestação do gabinete do senhor prefeito, constante do ofício número 53 de 2019, que encaminhou posicionamento do Ministério Público da Comarca de Lavras, que seja solicitado do assessor jurídico dessa Câmara um parecer fundamentado sobre a Lei Ordinária número 13 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área institucional na forma que especifica, tendo em vista que o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, no parágrafo único do artigo 63, considerada alteração constante na Lei Complementar nº 1189 de 2013, dispõe que na aprovação dos loteamentos em condomínio, a gleba para uso público limitado a 10% será transferida ao município fora dos limites condominiais, e assim o plano diretor não prevê permuta como compensação da maneira que se pretende realizar. Requer ainda dessa presença, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 65 do Regimento Interno dessa Câmara, que o projeto de lei retromencionado não seja colocado em votação enquanto não for providenciado e enviado o documento aqui requisitado. 26 de março de 2019, Evandro Reis Carvalho, vereador, vice-presidente. Quanto aos projetos, número 13 de 2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área institucional na forma que especifica. O senhor prefeito mandou, então, o posicionamento do Ministério Público e o vereador Evandro está fazendo um requerimento para pedir um parecer do assessor jurídico desta Câmara. Será votado ao final da reunião. O número 15 de 2018 dispõe sobre o programa de estágio no Poder Executivo de Jaci e da Outras Providências, comissões permanentes. O número 16 de 2018, que atualiza e revisa o anexo único da Lei 1244, de 10 de dezembro de 2014, Plano Municipal de Saneamento Básico de Jaci, comissões permanentes. O projeto de lei ordinária número 1 de 2019, que institui o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Jaci e da Outras Providências, também comissões permanentes. O de número 2 de 2019, que autoriza o pagamento de multas de trânsito em atraso e da Outras Providências, comissões permanentes. E o projeto de lei ordinária número 3 de 2019, que altera a Lei Municipal 1230 de 2014, que dispõe sobre o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais, comissão permanente. Comissões permanentes. Os projetos de lei complementar, número 8 de 2018, que dispõe sobre o oferecimento de cursos de pós-graduação a servidores públicos do Poder Executivo da Administração Direta e Indireta do Município, cria licenças, altera as leis 883 de 2006, 1261 de 2015, 822 de 2006, revoga a lei 1094 de 2011 da Outras Providências, já recebeu o parecer das comissões e está em pauta para a primeira votação nesta reunião. O projeto de lei complementar número 1 de 2019, que altera a lei complementar número 1214, de 18 de julho de 2014, da Outras Providências, questão da Copasa, em vista com o vereador Arnaldo. O projeto de lei complementar número 2 de 2019, que altera os anexos 3 e 6 da lei 888, de 23 de outubro de 2006, e da Outras Providências, segunda votação e redação final. O projeto de lei complementar número 3 de 2019, que cria cargo de natureza comissionada e altera anexos da lei complementar número 888, de 23 de outubro de 2006, e da Outras Providências, de autoria da mesa da Câmara, votação na próxima reunião, conforme o artigo 65 do Regimento Interno. Projeto de resolução número 1 de 2019, que altera o artigo 164 da resolução número 524 de 2014, Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaci, ordem alfabética para uso da palavra, autoriza o vereador Sebastião Evandro e Gabriel, vista vereador Arnaldo. E a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, que altera a redação do caput do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, que é número 1 de 2019, a proposta de emenda, em vista com o vereador Eliandro. Então, são esses os projetos, as proposições e os comunicados para esta reunião.
Boa noite aos vereadores, aos nossos visitantes, né? Boa tarde aos ouvintes da rádio. Antes de passar aqui a palavra franca, gente, aos vereadores, eu queria chamar aqui o assessor Dr. Lauro para que desse aqui uma explanação do parecer do projeto que ele fez, para todos os vereadores de TI ciência aí do projeto. Então, eu gostaria que o Dr. Lauro viesse aqui à tribuna.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente desta egrégia Casa Legislativa, Câmara Municipal de Vereadores de Jaci, através do qual cumprimento os demais nobres vereadores, todos aqui presentes. Cumprimento também, desejo uma excelente noite aos servidores dessa casa, sempre competentes, atentos e diligentes. Cumprimento também os presentes fisicamente aqui no recinto da casa e cumprimento também os que nos ouvem e ouvirão pela rádio. Bom, foi submetida a essa assessoria jurídica o projeto de lei complementar número 8 de 2018, que dispõe sobre o oferecimento de cursos de pós-graduação a servidores públicos do Poder Executivo, da Administração Direta e Indireta do município, cria licenças, altera as leis 883 de 2006, altera a lei 1261 de 2015 e altera a lei 822 de 2006, revoga a lei 1094 de 2011 e dá outras providências. É um projeto de lei complementar de iniciativa do chefe do Poder Executivo, senhor prefeito municipal, que foi então protocolizada nessa casa e, como dispõe aqui já o preâmbulo do projeto de lei, ele tenta de uma forma bem extensa, que alterar dispositivos de diversas leis e revogar outras. Bom, eu peço aqui licença ao excelentíssimo presidente, eu emiti um parecer escrito, presidente, que já está disponibilizado aqui junto ao projeto de lei, que vai estar disponível para todos os vereadores, tá? Mas eu pretendo aqui, de uma forma breve, apesar da extensão do projeto de lei, e da quantidade de dispositivos que pretendem ser alterados e das proposições que são feitas, eu pretendo aqui, de uma forma breve, não deixar de abordar nenhum desses assuntos, porque são assuntos sensíveis às questões fiscais e orçamentárias do município de Jaci. Ressalto que vou me colocar à disposição para esclarecimentos posteriores, caso vossas excelências entendam necessários, e tudo, de tudo que informarei, poderei exarar parecer escrito, mas quero aqui chamar a atenção, então, desde já, que esse projeto tem implicâncias ou implicações diretas nas questões fiscais, orçamentárias e de gastos públicos do município de Jaci. Bom, o projeto de lei, então, ele propõe que, através de decreto do Executivo, o Legislativo de Jaci já deixe previamente autorizado, através de uma lei complementar, que posteriormente o Executivo Municipal possa, através de decreto, conceder bolsas de estudo para servidores do município, bolsas de estudos integrais, gratuitas, concedidas pelos cofres públicos, para cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e outros afins, evidentemente regulamentados e autorizados pelo MEC, e instituições de ensino, sejam elas públicas ou particulares, também evidentemente autorizadas pelo MEC. O projeto de lei, no seu artigo 1º, ele diz o seguinte: o município poderá conceder bolsas de estudo integrais para curso de pós-graduação. A leitura, vereadores, dos demais artigos dessa proposição, tocantemente a essa concessão de bolsa de estudo, não faz nenhuma limitação à quantidade de bolsas. Não diz se o executivo poderá conceder, de repente, uma, 10, 20, 30, 40 ou 50 bolsas, ou sabe-se lá quantas o executivo assim entender necessário, não faz limitação à quantidade de bolsas que será concedida dentro de um ano, diante de um exercício, ou dentro de um biênio, ou durante o mandato todo daquele governo A, B, C ou D. Não faz essa limitação. De forma, então, que a Casa Legislativa estaria dando poderes ao executivo para, através de um decreto, fornecer ilimitadas quantidades de bolsa de estudo custeadas pelos cofres públicos de forma integral para curso de pós-graduação. Valendo lembrar que um curso de pós-graduação, ele tem no mínimo um ano de duração, mas de mestrado, por exemplo, são 2 anos, doutorado, 3, 4 ou até 5 anos, com mensalidades que variam aí a partir de R$500 a R$3.000. Eu dou como exemplo a minha pós-graduação, meu mestrado, eu fiz uma instituição particular, durou 3 anos, eu gastei R$90.000. E não é uma das mais caras. Eu estou dando essas informações e eu gosto de deixar muito claro toda vez que eu vou fazer uma explanação que ao jurídico não cabe de maneira alguma fazer qualquer juízo de valor sobre a justiça, a injustiça, a correção, a incorreção e se é certo ou errado o projeto de lei. Essas informações sobre o período de duração de um curso de pós-graduação, de mestrado, doutorado e os eventuais cursos, eu estou dando essas informações aqui apenas para que vossas excelências compreendam que o decreto, então, daria esse poder ao executivo para essa concessão de bolsas. E ele continua criando licenças, porque a Lei 8.83 de 2006 desse município, que prevê licenças a servidores, ela não prevê a licença para este servidor que esteja em período de capacitação, gozando dessa bolsa integral e gratuita. Não prevê este tipo de licença. Então, seria necessário então, que fizesse uma alteração do projeto de lei 883, criando este tipo de licença. E ele faz. Esse projeto de lei faz essa previsão. Que aí já está ali no artigo 7º do projeto de lei que nós estamos analisando no momento. Ele diz o seguinte, o artigo 109 da Lei Complementar 883 de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação. Conceder-se-á ao servidor licença. Ele já previa até o inciso 6º algumas situações com previsão de licença remunerada. E aí ele acrescenta o inciso 7º que é o seguinte, licença para capacitação. E ele prevê também, o inciso, ele inclui nessa lei, no artigo 109 da lei já existente, ele inclui o inciso 8º, por motivo de afastamento de cônjuge. Para motivo de afastamento de cônjuge, essa licença que está sendo proposta, ela seria por prazo indeterminado e não remunerada. Já que ela é por prazo indeterminado, seria não remunerada. Agora, para capacitação, ela não faz exceção, então é uma licença remunerada. Para capacitação. Então, o que acontece? O decreto do Executivo concederia a quantidade de bolsas de estudo integral, gratuitas, para os servidores e os manteria licenciados com remuneração. E mais, esse projeto de lei, ele prevê aqui também a inclusão dos artigos 114A a 114G, nessa lei complementar 883 de 2006. Esses artigos eles dizem o seguinte, poderá ser concedido ao servidor licença para participação em curso de pós-graduação, mestrado e doutorado e nas seguintes formas de dispensa. Integral, liberação integral da carga horária de trabalho mensal do servidor. Ele prevê também uma liberação parcial e critérios. Se o curso for próximo, ele pudesse deslocar em rodovia, ele trabalharia meio período, e o outro horário ele estaria dedicado ao curso, e uma situação mista. Bom, eu chamo a atenção, então, da proposição de inclusão do artigo 114A, inciso 1, liberação integral da carga horária mensal do servidor durante todo o período da licença. Dure essa licença, ou seja, esse curso de capacitação de pós-graduação, 1 ano, ou 3 anos, ou 4 anos. Bom, e mais abaixo ela diz que essa licença, além de remunerada, com essa dispensa integral do horário de trabalho, ela conta como efetivo exercício. Bom, essa é a questão atinente, então, vereadores, ao projeto de lei no que pertine à concessão da bolsa de estudos e à forma de licença remunerada. Quero só fazer mais uma colocação em relação a esse tópico específico, que diz o seguinte, que a escolha, é o artigo 1º do projeto de lei que nós estamos analisando, ele diz que a escolha dos cursos oferecidos será feita pelo Poder Executivo conforme interesse público e necessidade municipal. E mais abaixo ele diz o seguinte, que a concessão das bolsas, que o processo seletivo será regulamentado por decreto e obedecerá os seguintes critérios. Ele prevê alguns critérios para ele regulamentar um processo seletivo onde as pessoas seriam escolhidas e contempladas com as bolsas dadas. Bom, está então aqui a cargo do chefe do Poder Executivo, através de um decreto, criar a quantidade de bolsas, escolher as instituições que serão pagas diretamente, porque o custeio, não, o dinheiro não seria dado na mão do servidor, conforme o projeto de lei, seria pago diretamente para a instituição, e que o processo seletivo também seria regulamentado através de decreto. Nesse particular, o parecer jurídico dessa casa, ele é lavrado no seguinte sentido. Eu vou pedir licença para a Vossa Excelência para ler um trecho dele, porque ele é bem amplo e complexo, mas não vou ter tempo de ler ele todo, mas um trecho é interessante ler. Bom, é o seguinte. Não obstante, importa dizer que o projeto de lei complementar número 8, objetivo obter autorização legislativa para, posteriormente, via decreto executivo, criar livremente quantas e para quais cursos entender necessário bolsas de estudo de pós-graduação ofertadas e estabelecer o processo seletivo para concessão das bolsas e determinar o custeio integral, pagamento diretamente à instituição de ensino. No mesmo sentido, está no artigo 4º, a autorização para que o chefe do executivo regulamente os critérios do processo seletivo. Bom, sem o estabelecimento de regras objetivas, precisas e impessoais mínimas, de forma que, assim como está posto, permite eventual direcionamento prévio de oferta, de quantidade e para quais cursos as bolsas de servidores já enquadrados nos requisitos. Aquele que tem maior tempo de servidor, aquele que é mais antigo e aquele que o projeto de lei especifica, que seria ser servidor do quadro, ter mais tempo de serviço, ter mais idade e perceber menor remuneração. Um decreto do Executivo que regulamente os critérios desse processo seletivo, ele permitiria, de alguma forma, já estabelecer, já escolher aquele critério de acordo com aquele servidor que poderá participar dele, porque atende esse requisito, direcionando, eventualmente, a concessão de uma, duas, três ou quatro bolsas. Essa colocação é feita dessa forma porque o projeto de lei, assim como colocado, ele violaria o princípio constitucional da igualdade para que todos os servidores pudessem se submeter a esse processo seletivo, bem como o princípio da impessoalidade, porque ele não vedaria um direcionamento de forma que se poderia escolher esse ou aquele que seria beneficiado. Sob o princípio constitucional da igualdade e da impessoalidade, é válido ler aqui um trecho da doutrina do Eli Lopes Meirelles, que é um dos maiores juristas do Brasil, conhecido por todos os juristas, sobre direito público e direito administrativo. Eu citei o nome do Eli Lopes Meirelles porque ele é reconhecidamente um dos maiores juristas nesse assunto. Então ele diz que o princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 1988, no artigo 37, nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa como objetivo do ato. Desde que, então, é um princípio da finalidade, exige que o ato seja praticado sempre com a finalidade pública e o administrador se vê impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros. Esse artigo 37, vereadores e demais ouvintes, é o artigo 37 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E mais, a lei 9.784 de 99, que regula os processos administrativos no âmbito da administração pública, ele diz o seguinte, artigo 2º, a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, interesse público, e diz, Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de, ele diz, objetividade no atendimento do interesse público, atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias, observância das formalidades essenciais, adoção de fórmulas simples. É uma série de incisos aqui que obsta que um decreto do Executivo posterior escolha, de acordo com o interesse e a conveniência daquele governo ou daquele governante, quais os critérios que serão utilizados para conceder bolsas de estudo gratuitas e integrais para servidores da municipalidade. Então, dentro desse critério, dessa linha de raciocínio, conforme o texto original do projeto de lei, a assessoria jurídica é pela ilegalidade do projeto de lei nesse tocante, bem como pela sua inconstitucionalidade. Bom, para o segundo ponto aqui do projeto de lei, mais precisamente em relação a... Só um momento, por favor. Concessão de licenças, agora não remunerada, já não tem a ver diretamente com a questão da bolsa de estudos, apesar de que, como eu disse antes, o projeto de lei que pretende conceder essas bolsas de forma ilimitada e conforme esses critérios, ele também criou uma licença remunerada para esses contemplados, mas o projeto ele cria também uma licença não remunerada de forma de prazo por prazo indeterminado, e esse projeto ele não diz como seria suprido a vaga ou cargo no setor público ou no órgão daquele servidor que foi acompanhar o seu cônjuge ou o seu companheiro em uma missão por prazo indeterminado, tudo bem, sem forma remunerada, mas sem prover o cargo ou órgão público daquela pessoa que se ausentou, possibilitando, inclusive, a publicação de edital de concurso público, gerando despesas para o município para suprir a vaga daquele que, por prazo indeterminado, estaria ausente do setor ou do órgão que estava lotado até então. Tanto é verdade o que esse assessor diz, que o texto original do projeto de lei é aquele que está ali no artigo 7º do projeto de lei, dizendo o seguinte, que o artigo 109 da lei complementar passa a vigorar com a seguinte redação. Será concedida licença por prazo indeterminado e sem remuneração ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que seja servidor público federal, estadual, militar, que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Então, o cônjuge ou companheiro, ele é servidor público e ele foi deslocado ou afastado para outra região, e aí esse servidor público municipal de Jaci tem o direito, então, de acompanhar o seu cônjuge ou seu companheiro nessa missão por prazo indeterminado, evidentemente sem remuneração. E ele diz o seguinte, e aí não prevê como seria lotado ou substituído esse servidor. Bom, indo para o terceiro ponto do projeto de lei, vereadores, a questão em relação à alteração da lei 822 de 2006, que é para prever uma alteração do quadro de servidores de carreira do município de Jaci, alterando a classe salarial de 10 para 12, com majoração da remuneração do advogado do município. O texto original do projeto de lei é o seguinte. O anexo 4 da tabela de vencimento por cargo da lei complementar 882 de 2006 passa a vigorar com a alteração do cargo de advogado, cuja classe salarial passa de 10 para 12. Fica revogada a lei complementar 1094. É porque é o seguinte, essa lei 882-2006, ela previa que o salário do cargo de advogado tinha classe salarial 12. Veio a lei 1094-2011 e mudou da classe salarial de 12 para 10. Então, esse projeto de lei que estamos analisando, ele pretende, então, revogar essa lei de 2011, que mudou de 12 para 10, Voltando, então, ao texto original da 882, que a classe salarial do advogado não é de 10, é de 12. E aí, quando o projeto de lei traz aqui uma estimativa do impacto orçamentário financeiro desta pretensa mudança, ele diz que o salário atual de R$ 2.896,21 iria para R$ 5.068. E prevê aqui um aumento, então, portanto, de 75% dessa despesa com quadro de pessoal do município. Bom, esse é um resumo do conteúdo desse projeto de lei complementar número 8 de 2018. E tudo que está sendo falado aqui é objeto de parecer escrito, mas para justificar o parecer da assessoria jurídica pela ilegalidade e inconstitucionalidade total desse projeto de lei complementar, não ilegalidade ou inconstitucionalidade parcial, mas total, para justificar esse parecer, o jurídico tem que, evidentemente, discorrer, ainda que brevemente, sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal do município de Jaci. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, é uma lei federal. Eu disse de Jaci porque ela diz expressamente que todos os órgãos e poderes públicos estão submetidos a ela, seja da União, seja dos estados, seja dos municípios. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz expressamente quais são os valores e percentuais máximos que os poderes podem gastar com pagamento pessoal, com quadro pessoal. No município, é 60% da receita corrente líquida do município com quadro pessoal, sendo 6% para câmaras municipais e 54% para os servidores executivos. Tenho conhecimento que esta casa legislativa está muito abaixo do limite máximo autorizado para despesa, que seria o máximo, o percentual de 6%. Tenho conhecimento que essa casa está bem abaixo, então cumprindo o seu dever legal e conforme se exige da sua responsabilidade fiscal. Dentro desse projeto de lei, o vereador Evandro fez uma solicitação, um requerimento de documentação para a Prefeitura de Jaci, e essa resposta veio, está dentro aqui do projeto de lei, que é para que o município informasse se ele está atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao pagamento de servidores e quais seriam esses índices. E aí, então, veio aqui a resposta. Eu vou pedir licença para mostrar para Vossas Excelências qual é o percentual vigente atual da municipalidade em relação a esse assunto. Só um momento, por favor. Ó, vamos lá. Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal, 27 de novembro de 2018. Sirvo muito presente para encaminhar para esta egrégia casa legislativa. Esse aqui é do projeto de lei, dá licença. Começo. Fabiano da Silva Moretti, prefeito de Jaci. 19 de fevereiro de 2019, chegou a resposta ao vereador, que foi o seguinte. O vereador, Evandro, ele pediu então à prefeitura, ao prefeito, o seguinte. O vereador que a subscreve requer nos termos legais e regimentais seja enviado expediente para o senhor prefeito requisitando o índice atualizado de gastos com o pessoal em relação à receita corrente líquida da prefeitura, como meio de instruir a discussão e votação do projeto de lei complementar número 8. Veio a resposta do senhor prefeito. Com os cordiais cumprimentos, vimos através desse encaminhar resposta ao requerimento número 4/2019 encaminhado pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Ele traz, então, da controladoria interna, a planilha com demonstrativo da despesa com pessoal do Poder Executivo no exercício 2018, um percentual de 53,24% da receita corrente líquida do município de Jaci no exercício de 2018, 53,24% sendo gasto com pagamento de despesa com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual todos os administradores e governantes estão submetidos, ela diz expressamente em seu artigo 19, Eu vou pedir licença para ler o artigo. Para os fins dispostos no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração, em cada ente da federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Inciso 3, dos municípios, 60%. O artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz, ressaltando que é uma lei federal, uma lei complementar federal de observância obrigatória de todos os entes da federação. O artigo 20 diz, a repartição dos limites globais do artigo 19, que é 60% do artigo 19, a repartição dos limites globais não poderá exceder os seguintes percentuais. Inciso 3, na esfera municipal, 6%, para o legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município, se existir, Tribunal de Contas, e 54% para o executivo. Bom, pelas informações prestadas pela Prefeitura, 53,24%, ela não atingiu a limitação máxima de 54%. Porém, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prossegue, trazendo as questões atinentes aos orçamentos da municipalidade. Ela diz, no artigo 22, que a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Se a despesa total com pessoal, eu peço atenção dos vereadores para o parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, qual o limite? 54%. Não precisa chegar a 100% do limite. O limite é 54%. A Lei de Responsabilidade Fiscal não quer que o município chegue no limite. Ele diz que se chegar a 95% do limite, 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. É vedado concessão de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração a qualquer título, salvo aquelas derivadas de sentença judicial, e é vedada a criação de cargo, emprego ou função, alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Bom, por simples cálculos aritméticos, até confesso que essa assessoria jurídica não é boa com cálculos, até porque o curso de Direito não adentra os formandos em cálculos e matemática, isso é uma deficiência. Mas aqui eu contei com o apoio dos vereadores e de alguns vereadores, evidentemente, no cálculo desse percentual e dos servidores da casa, Ranieri, o Nelson, que nos ajudaram a fazer, que me ajudou a fazer os cálculos, porque para eles foi muito fácil. Chega-se à conclusão que, pelas informações prestadas pelo prefeito municipal, o percentual atual vigente para o município de Jaci, que é de, conforme informado expressamente pelo prefeito, que é de 53,24%, já está sendo gasto com despesa do quadro de servidores do executivo, 53,24% da receita, atingiu o patamar de 98% do limite máximo de 54%, ou seja, está quase em 100%, incorrendo então nas vedações e proibições do artigo 22, motivo pelo qual, de forma muito tranquila, muito serena, e espero de forma acertada, devido à responsabilidade que incide sobre esse assessor jurídico, é o parecer de forma oral aqui sucinta, mas o escrito tem todas as demais ponderações, pela absoluta ilegalidade e absoluta inconstitucionalidade do projeto de lei complementar número 8 de 2018. Me coloco à disposição de todos os vereadores.
Lauro, se percebe logo de começo que já ultrapassou a lei da responsabilidade fiscal, né, referente à questão aí do índice. Tá? Uma coisa que eu me preocupo muito é porque isso não vem junto, né, quando é votada a LDO, essas causas. Né? Então, joga-se aqui para nós votarmos, e se a gente de alguma forma não tiver uma assessoria, a gente, de uma forma, vota, né? Cai a gente acaba caindo no erro, que a gente percebe. Eu vou te dar só um exemplo aqui, entendeu? Você citou aí, você está fazendo um curso de pós-graduação. Tem pós-graduação aí que ela termina em outro país. Eu falo para você que o meu garoto fez isso. Ele fez a pós-graduação em logística, não? E o término da pós-graduação é no Canadá. Entendeu?
Então, eles chamam de pós-graduação sanduíche, né? Você faz a metade no local e outra metade no outro.
Hoje, por exemplo, eu tenho uma colega minha que está fazendo pós-graduação em questão tributária na Argentina. Entendeu? Mas ela banca o custo. Então, quando aqui essa lei chega aqui e a pessoa, na realidade, tem um direito total referente até ao salário, eu penso que está incluído também na hora que ela está se fazendo o curso, né? Porque você não tem nenhum curso aqui, pós-graduação em Lavras. Todos estão fora daqui. Ou está em BH, ou está em São Paulo, ou está em Brasília, ou está em outro estado qualquer, entendeu? Em Curitiba. Então, tem uma coisa que a gente percebe aqui, que a pessoa também vai ter direito à diária. Que não se fala, mas a pessoa tem, sabe, ela tem todo o direito, né? Porque ela não perde nada, né? Em termos salariais. Então, ela tem, além disso, se ela fizer o curso durante, por exemplo, 5 anos, ela tem direito ainda no quinquênio, porque na realidade não cai isso.
Isso, né?
É como se ela estivesse trabalhando.
Pode ser direcionado isso também.
Entendeu?
Ele pode ser direcionado, do jeito que ele quiser, porque então, não tem nada que coloque que tem que ser só aquele tipo de cargo.
É.
Pode direcionar aquele que ele quiser.
Então eu acho que, na realidade, não era o momento, né, para mandar um projeto desse para cá, sabendo que, pô, hoje, né, a prefeitura não consegue pagar as despesas fixas. Está sem condições de pagar as despesas fixas. Então, até hoje, você tem, está aí, problema de água, de problema de luz, problema de combustível, e fora a questão da folha de pagamento. E está esquecendo aí que vai ter o reajuste do funcionário. Reajuste não, a perda salarial, né? A questão do cálculo da perda salarial. Então, eu acho que isso aí já bateu, já simplesmente esse projeto em si, ele já não pode passar porque ele já atingiu a lei da responsabilidade fiscal. Então, está correto, eu acho que tem mais que tirar isso aí realmente da votação. Só isso.
O doutor, vereador Girando, agradecer ao presidente por pedir que o senhor desse esse parecer para nós e já pediu ao presidente também que nos próximos projetos, senhor presidente, que usasse o nosso jurídico para dar parecer para nós também. Assim, semana passada teve um projeto aqui, teve vereador, votou a favor, não sem saber o que é. Então, gostaria que, através de hoje, pedir que todos os projetos tivessem um parecer da presidência para os vereadores e pacientes.
Vou estar sempre à disposição aqui, vereador G. Leandro, de acordo com o que for determinado pela mesa diretora da Câmara, tá?
Obrigado.
Por favor, eu estava analisando isso aqui, é o seguinte. O orçamento, praticamente, já vamos dizer que está quase estourado, né? 100% estourado. Vamos dizer assim, 100%
estourado. Já estourou, já. Não tem mais estourado, já estourou.
Agora, vamos dizer assim. Agora a gente vota num aumento desse aí com um funcionário lá, de 75%, não é? Agora, que situação vai ficar isso aí? Está difícil para entender isso aqui.
E um aumento direcionado, né? A uma pessoa só. Se tivesse um aumento que fosse envolvido, poderia até se pensar. Um aumento direcionado a uma pessoa.
Questão desse curso aí, né? Oferecimento de curso pós-graduação. Isso que, na realidade, imagina você 10 pessoas fazendo um curso desse a 90 pau.
O vereador Arnaldo, se me permite, Vossa Excelência, para mim esse curso foi uma camuflagem. Isso se viu como camuflagem. A gente vai observar, esquecendo, olhar um detalhe e esquecer do outro. Assim, por isso que, igual o vereador de Leandro falou, o presidente da mesa também puder, sempre que o jurídico explanar sempre esses detalhes, que a gente vê alguma coisa camuflada. Às vezes acho que é uma coisa que a gente vê com bons olhos uma pós-graduação, que seria interessante, mas da forma que está exposto, a gente já viu que não é, e automaticamente camuflou um aumento de salário.
Tá. É questão de visão.
Doutor, eu gostaria de, quando eu fico meio até confuso com essa palavra, você falou aí várias vezes a palavra cônjuge. O que quer dizer cônjuge?
Boa noite, vereador Sebastião Puri. O projeto de lei, ele prevê a licença por prazo indeterminado sem remuneração para o servidor municipal de Jaci acompanhar o seu cônjuge, que seria o seu esposo ou sua esposa, né, marido ou mulher, ou companheiro, que é aquele que não foi casado no cartório, não passou por um casamento, às vezes religioso ou civil, mas acompanha, vive uma vida como se fosse marido e mulher, esposo e esposa. Esse é o companheiro na visão legal. E o cônjuge é o marido ou a esposa que foi casado no cartório de registro civil. Então a lei daria a esse benefício, essa licença ao servidor municipal para acompanhar tanto aquele com o qual ele está casado, perante a lei civil brasileira, que é o cônjuge, ou então, que é o marido, a esposa, ou então aquele com o qual ele não casou, mas ele consegue comprovar, é público e notório, que ele convive com essa pessoa como se casado fosse. Em relação à licença remunerada, a licença não remunerada por prazo indeterminado para acompanhar o seu cônjuge, ou companheiro, você está dispensando o servidor municipal da carga horária, né? Não tem previsão, a princípio, como seria feito isso.
Obrigado. É isso que eu gostaria de saber, justamente por isso que eu fiz as perguntas, porque, na verdade, esse projeto então já veio para cá e eu sabia quem que era essas pessoas que realmente existe esse cônjuge. Só isso que eu gostaria de saber.
Então, gente, dando sequência aqui, eu acho que ficou bem explicado aí, né, pelo nosso assessor, né, os vereadores tiraram as dúvidas aí. E passando aqui para frente, a palavra franca, gente, hoje.
Você vai falar mesmo?
Sabe, Chico, o nosso servidor vai fazer, ficou uma coisa sem falar e vai dar pauta aí, ele vai repetir para nós.
Pedindo desculpa aos senhores vereadores, ao presidente, também ao vereador DJ Leandro, que é o autor do projeto. Houve um desencontro aqui nos roteiros, né, da última reunião para esta. Então, nos projetos de resolução, existe o projeto de resolução número 2 de 2019, que cria a escola do legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Jaci da Providência, de autoria do vereador DJ Leandro. Então, esse projeto, ele deu entrada no dia 12 de março de 2019. Ele não está na pauta dos seus vereadores hoje aqui, por uma falha nota, mas ele está aguardando o parecer das comissões permanentes, e não sei se o senhor presidente também vai colocá-lo para um parecer de assessoria jurídica. Então, a gente pede desculpas, na hora de ler aqui o roteiro, a gente esqueceu desse projeto, até porque no de hoje ele não está constando, mas está em pauta, aguardando o parecer. Desculpem aí, então, essa nossa falha.
Então, gente, a correção do servidor é que o projeto aí 2 de 2019, né, a escola legislativa criada pelo vereador Eliandro, por falha do copia e cola lá do computador, ficou fora. Então a gente pede desculpa aí, já foi lido, foi informado a todo o plenário que ele está aí nas comissões. E seguindo aqui a palavra franca, né, aos vereadores, hoje vai fazer o sorteio o vereador Sebastião, pela ordem alfabética. Ele esqueceu de colocar ele aí na pauta. Eu autorizo o vereador Eliandro. Ele não está nessa pauta isso, não. Só a pauta antiga.
Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário, os amigos vereadores, nosso assessor da casa, assessor jurídico, doutor Lauro. Boa noite a todos, nossos visitantes. Venha sempre a esta casa, essa casa está sempre aberta para todos continuar sempre assistindo as reuniões, para ver o que se passa. Eu gostaria, primeiramente, manifestar sobre alguns perigos que estão acontecendo nessas vias aí para o lado da Ilha Brasil. É muito movimento de carro, inclusive na curva lá, saindo do aterro ali, divisa da água ali. Gás pendurado, caminhão passando ali. Às vezes ele sai do gás, ele se desceu um outro de lá para cá. Aí, o caminhão saindo fora daqui, arriscado acontecer um acidente ali. Está feio ali, viu? Então, eu gostaria sempre que você, como está no lugar do presidente, se mandar um requerimento para o prefeito, fazer esse favor de dar uma averiguada nessas estradas lá. Se for possível, já arrumar até a quinta, sexta-feira, por aí, porque lá está perigoso. Se for possível, até amanhã mesmo seria bom. Então, isso a gente está aqui para discutir, para evitar esses perigos. Inclusive, foi domingo, eu estive olhando ali na entrada ali da prainha com o Ipiranga. Até eu já pedi sobre isso. Tem pessoa lá que me falou para mim. Estava comigo no carro, falei, está vendo o perigo aí? Isso aqui desce e quem lá vai está passando com velocidade, quem vem está com velocidade. Eu já falei sobre isso. Então, vamos pôr uma placa ali, pelo menos, para evitar alguns problemas mais perigosos. Quebra-mola sem sinalização é perigoso. Você tem que olhar essa parte também. Porque tem muitos quebra-mola aí que não tem uma sinalização. O motorista enxergar que redutor de velocidade ali. Isso aí é um perigo. Nós que já sabemos, né, já vai maneirando, né? Mas quem não sabe? Passa de uma vez, é arriscado estragar o carro. E praticamente hoje está difícil, não fica muito barato. Então vamos olhar essas consequências aí.
O vereador Sabiá. E uma coisa que eu estou esquecendo também, só que tem que levar aquele tratamento de resíduo para nascer, é outra bomba. Aqui trem está arrojando tudo meio da pista. Ainda fora que pegou uma bactéria brava numa criança, numa pessoa idosa, passar por lá. Você reclama, ninguém faz nada.
Então, tudo isso aí teria que ser olhado, averiguado mesmo. Quem está fiscalizando essa parte, tem que estar olhando, né? Isso aí é uma coisa que não pode largar. E quanto mais abreviar a parte do esgoto do Novo Horizonte, que é o cantinho do céu, né? Vamos dizer assim. Ali necessita muito dessa rede de esgoto. Né? Ali está um absurdo. Então, vou fazer um pedido também que olhe essas partes ali com carinho. Muita rua aí com buraco, calçamento atrapalhado. Meu presidente,
vereador, ali perto da escola, ontem caiu um carro dentro da bueira lá ontem. Eu não parei para fazer me xingar, o prefeito não faz nada, não. O portão da escola.
Não, eu acabei de dizer. Tem que olhar essas partes, gente. Isso aí se torna um perigo, machucar uma pessoa. Já pensou se cai ali e pula para o outro lado, ali está passando.
Ah, vai cair a criança lá. Eu não tomo providência nenhuma.
Então, isso aí é problemático. Né? Então, presidente, mandar um requerimento meu para o prefeito. Olhar essas estradas, até lá nos condomínios lá da Ilha Brasil. A estrada está fechando, capinha, vem. Você sabe, pessoas passam beirando ali, é lugar de cobra. Perigoso até a cobra ficar alguém ali, se torna pior ainda. Então vamos olhar essas partes, vamos fazer essa limpeza nessas estradas aí. Olhar essas partes de buraco, que está tendo muito. Na descida do Lolô mesmo ali, ó, tem muito buraco ali. Tem que fazer uma averiguação em cima para poder acabar o perigo ali. Então, gente, é isso aí. Demais os projetos que, igual eu já falei aqui, já, doutor Lauro, até eu te agradeço pela sua explicação. Foi muito bem. Então, a gente já está ciente. Eu já estava olhando essa parte. Se a folha já está alterada, agora vai complicar mais ainda, né? Então, se torna ruim para a gente aqui. Então, eu gostaria de votar a favor de qualquer um funcionário que põe lá 80, 90, 100% para ele. Mas e as consequências depois? Fica ruim. Isso aí nós pode até ser chamado no promotor do Ministério Público, saber por que que nós votamos a favor desse erro. Porque isso aí praticamente... Se nós sabemos que a folha já está alterada, não é verdade? O que que nós vamos fazer? Na sua opinião, vereador?
Até contra.
Então.
Votar não. É só o funcionário que está aí, né? Por que que não aumenta esse tanto para todos os funcionários, então?
Então...
Você me permite, vereador? Vereador Rodrigo,
fica à vontade.
Em cima do seu comentário aí, eu acho um projeto de lei assim um pouco até gritante, né, dentro da casa, porque a folha no patamar que está, a arrecadação a cada dia cai mais. Automaticamente, conforme a arrecadação cai, o índice da folha sobe. Então, a solução é reduzir a folha. E aí está mandando projeto de lei para criar mais despesa ainda, para aumentar a folha mais ainda. Então, imagina se essa Câmara aprova isso. Aí eu te pergunto, para onde que ele vai? Já cai no índice de responsabilidade fiscal. Um verdadeiro tiro no pé. Né? Reprovar esse projeto, na minha maneira de pensar, você está ajudando o legislativo. Está ajudando ele. Automaticamente, conforme os dias estão passando, como já dito, a arrecadação está diminuindo, automaticamente a folha aumenta, o índice aumenta. Então a questão é reduzir custo. Então, reprovando esse projeto, nós estamos ajudando a reduzir custo.
Vereador Sabiá, ele está tão preocupado com essa pessoa que se carga aí, por que que ele preocupa com os médicos que estão perdendo tudo que já se? É isso que tem que preocupar. Aí não vai ser. Os médicos têm tudo embora. É isso que tem que preocupar com a saúde.
É, gente, se torna complicado, viu? Complicadíssimo, viu? Então é uma coisa que a gente tem que observar, olhar muito bem. Eu praticamente, igual eu acabei de falar, eu gostaria de votar até 100% para qualquer um funcionário aí que merece. Mas tem que ver que a folha está praticamente estourada. A gente vai fazer isso aí. Se torna pior é a gente depois. Então, é uma coisa que eles falam assim, que vereador, você não está vendo que a folha está estourada, você vai ainda botando mais cargo para cima aí, para acabar de piorar o resto, como se diz, né? Então, a gente está aqui para olhar essa parte. Então, não tem como a gente legalizar uma parte dessa aí que já viu que não está certo. Então, gente... Eu vou até encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, visitantes. Meu boa noite a todos vocês. Vocês, ouvintes da rádio, meu boa noite. Que Deus proteja todos nós.
Vereador Arnaldo.
Vereador, passo a palavra.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, posso fazer meu comentário da minha cadeira também. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, juristas dessa casa, servidores. Boa noite a vocês aqui presentes. Uma boa noite aos ouvintes da rádio também. Gostaria de começar sobre um projeto que está há bastante tempo aqui, um projeto da permuta, né? Onde todos sabem, vocês já viram novela nessa casa aqui. Então, já deixo bem claro ao bairro de São Mateus, o bairro da Serra, que eu sempre serei a favor do projeto. Eu não estou aqui para tirar o benefício de nenhum bairro, não. Então, eu acho que o bairro vai ser beneficiado e esse projeto será bom para o bairro de São Mateus, o bairro da Serra, sendo que eles não têm quase nada lá. Então, não posso olhar só aqui dentro de Jaci, não. Eu acho que a gente tem que olhar pelos bairros também, em vez de ficar aquele mato que está lá, e lá uma vez por ano passar uma máquina, poderia ter essa praça lá, né? Com área de esporte e lazer para a população lá. Então, eu sou a favor do projeto, eu não estou aqui para impedir projeto nenhum. Sabemos que certamente o empresário será um pouco beneficiado, sim. Mas o importante é que a população também seja beneficiada. Então, eu seria a favor, até o último dia que esse projeto vier nessa casa, e já deixo bem claro ao pessoal da Serra, do bairro São Mateus, que vocês podem contar comigo, porque eu não estou aqui para impedir o trabalho para vocês, não. Então, é benefício para vocês, eu sou a favor. Também mandei um requerimento aí, pedindo urgência, né, nas estradas rurais. Tenho acompanhado aí, ontem e hoje, rodei pela estrada rurais e vejo que está, devido à chuva, estava bastante danificada, né, muito buraco. Então, peço ao seu prefeito aí, que tome as providências mais rápidas possíveis e que não faça só o trecho dos ônibus escolares, não. Até a casa do pessoal também, tem pessoa que sai, que mora mais longe e está com dificuldade de sair de casa, então que faça todo o trecho rural aí. Também faço um apelo ao executivo, aos responsáveis pelo esporte e cultura aqui de Jaci, né? Esporte e agricultura. Cadê o esporte para o nosso município, né? Até hoje nada, está parado, vai ficar 4 anos parado, já está 2 anos parado. Então faça um apelo aí, pelo amor de Deus, vamos olhar o esporte no nosso município, vamos fazer alguma coisa, larga esses negócios de festa para lá, vamos dar prioridade no esporte, onde vai trazer benefício para o município. Então, em vez de gastar dinheiro com festa aí, vamos dar prioridade mais no esporte, vamos recuperar o campo aí, que está há muito tempo, chutar aí vai de 8 anos mais ou menos parado aí, né? Então vem interditado mais de 8 anos aí. É uma vergonha a gente continuar com isso, essa casa também não cobrar o direito do pessoal de Jaci, então vamos dar prioridade aí no esporte, em vez de ficar dando prioridade com coisas que não tem nada a ver para o município. Também gostaria, como já foi dito no começo, senhor presidente, pedir ao senhor presidente que todos os projetos daqui para frente tivessem um parecer do nosso jurídico, vamos aí mais, sendo até de exemplo o último projeto votado em 2019, que teve sua votação contra, né, contrário, na última reunião. E tem vereador que votou sem saber o que é o projeto, então obteve voto. Eu acho que tem que ter mais conhecimento. E também que a população também fique sabendo o que, que os vereadores estão votando, né? Então a gente, esse vereador está aqui preocupado com o município, preocupado principalmente com a saúde, educação e segurança aqui do município. E a gente não pode deixar passar em branco isso, não. E se a folha de pagamento também está nesse índice aí hoje de 53%, como todos falam aí, lembrando bem a todos que estão ouvindo aí, não é culpa só desse executivo, só desse mandato, não. Porque foi falta de irresponsabilidade lá atrás, de políticos que colocaram parentes dentro da prefeitura, colocaram pessoas com promessa de emprego lá, né? Encheu a prefeitura de gente, então tem muito funcionário. É um absurdo o tanto de funcionário que tem hoje na prefeitura. Isso é uma irresponsabilidade total. Então, o que acontece? O pessoal trabalha em campanha política, tem seu emprego prometido, vai lá às vezes com concursos fraudados, que muitos sabem que aconteceu aí. As pessoas sabem que são fraudados, até pessoas lá dentro mesmo dizem isso. E eu já fui até eu mesmo, tive proposta de entregar a folha em branco lá, né? Então é o seguinte, é uma falta de irresponsabilidade dos mandatos anteriores também. Não podemos jogar só nisso, não. Isso a gente não pode deixar passar em branco, porque eu uso respeito com a população. E quando vem falar que esse vereador está protegendo executivo, o funcionário, não acho que eu sou justo. O projeto que está permitindo que teve o preço nessa casa aqui, realmente é um projeto meio louco. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não vou contra o projeto, não. Aqueles que estão ofendidos, eu vou ser a favor, deixa os vereadores ir, porque com isso tem uma pessoa citada geralmente que vai ser beneficiada pelo projeto, mas lembrando, senhores vereadores, que a gente crescemos juntos. Essa pessoa, então estudamos juntos, sei a dificuldade que ela passou para chegar até onde que chegou hoje. Eu não admito vereadores que não tem nem oitava série, ou simplesmente comprou oitava série, ganhar mais com um advogado aqui no município. Por exemplo, também ganhar o dobro, ela ganha metade do advogado dessa casa. Então eu não posso tirar o mérito de uma pessoa que batalhou, que estudou, que está lutando para conseguir algo melhor. em sua vida. Então, diretamente seria a favor do projeto, questão de respeito, porque a gente passa dificuldade na vida, a gente batalha para chegar e conquistar aquilo que a gente quer. E essa pessoa, que todo mundo sabe quem é, então ela passou por tudo isso, e eu não tenho por que tirar o mérito dela. Se o prefeito mandou o projeto para cá, vai passar dificuldades, o prefeito que vai se virar com isso, ele que mandou. Então eu simplesmente vou respeitar a pessoa por questão que eu acho que ela merece, e também pelo que ela passou na vida e vem passando para chegar até onde chegou. Hoje serei breve, minhas palavras serão só essas, e agradeço a presença de todos vocês aqui presentes. Uma boa noite aos ouvintes da rádio.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente.
Boa noite
a todos presentes na Câmara. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Senhor presidente, aqui nos vereadores está sendo tudo tapeado.
Escola?
Até hoje nada. Está terminando. Esse querendo terminar o ano aqui e não deu os equipamentos para as crianças. Presidente, eu vou estar naquela estrada do Mazico ali. Essa semana teve um fato lá, ó. Entre o Caulim e entre a Terra Nova. Aquilo ali, aquele pontilhão ali está virando uma novela já. Na hora que caiu um carro lá cheio de criança, lá nem sei o que ia acontecer. Voltando a assunto na ponte do Capivari. Novamente tem uns pilarzinhos lá que tá abrindo. Só que abrir, vai ver um monte cheio de criança querendo que a represa lá. Está cheio de secretário aí querendo ensinar o vereador a trabalhar. Né? De jeito que pedir, a gente está pedindo. Até hoje não está atendendo. Presidente, eu, aqui em Jaci, é uma cidade onde você pede tudo e ninguém faz nada. Eu vou manter meu silêncio e vou encerrar por hoje. Porque não adianta, você pede e ninguém faz nada. Uma boa noite a todos presentes na Câmara e uma boa tarde a todos os ouvintes. E eu quero voltar a outro assunto aqui, senhor presidente. O forte vereador Franco, ele vota quem ele quiser, entendeu? Eu não estou aqui para puxar farinha, ou puxar coisa para ninguém, não. Aquele vereador quiser votar, ele vota do lado dele. Não precisa inventar trem, inventar aqui. Aí, quem fala esporte, quer esporte. Aqui é campo, por que não sorte uns bezerros dentro que é campo lá, ó? Só tem nego só para bezerrar mesmo, porque, só presidente, por hoje encerrou. A bezerrada é demais.
Vereador Sebastião. Senhor presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, assessor jurídico, doutor Lauro, nosso secretário dessa casa, todos vocês visitantes, seja bem-vindo a essa casa. Mais uma vez, é um prazer estar junto com vocês aqui, para a gente estar apresentando aqui os acontecimentos em nosso município, e nós não podemos faltar com essa nossa responsabilidade, que eu acho que é o nosso dever. Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar esse projeto que foi chegado nessa casa aqui, projeto 18.8. Eu acho, gente, uma falta de respeito. É uma falta de respeito com os funcionários, uma falta de respeito com a população, uma falta de respeito com os novos vereadores. Porque eu acho que os direitos são iguais. E qual? Você vê funcionário aí da prefeitura trabalhando aí nessas redes de esgoto aí, fora de hora, cansadamente aí,
Você está vendo aí os pedreiros capinando, os pedreiros roçando. Aí, vem aí o aumento de 0,5%, 1%. E aí escolhe a dedo e manda aí aumento para um funcionário de 75%. Na onde que está a consideração com a nossa população? Na onde que está aquela palavra que você gostaria tanto de ouvir, que é a palavra respeito? Isso é um descaso com o nosso povo. É um descaso com os nossos funcionários. Você não poderia saber. Quando eu perguntei para o nosso assessor jurídico, porque eu sinto que quando eu não sei daquilo que estou falando, eu pretendo saber, porque quando você não sabe, você sente amigo do saber. Foi o que eu fiz. Quando eu fiz a pergunta para ele, nas palavras que ele repetiu várias vezes, a palavra cônjuge. Justamente por isso que eu gostaria de saber. Porque quando esse projeto veio para cá, ele já veio direcional de algumas pessoas que têm um cônjuge lá. É por isso que eu fiz a pergunta. E eu, como vereador, eu tenho que estar por dentro daquilo que eu estou votando. Para poder você não atropelar. Porque isso é uma falta de responsabilidade. Hoje, eu acabei de ficar sabendo aí que a folha hoje está em torno de 55,5%. Certo? Quando veio aqui para o vereador Evandro na resposta, no requerimento dele, veio com 53,24. Só que agora, eles tinham tirado os plantão médico, os PSF não entravam na folha, e hoje, realmente, vai crescer, vai subir o índice da folha. E está estourado o índice da folha, sim. Certo, gente? Então, eu tenho que explicar bem detalhado para a pessoa não ficar em dúvida e não pegar e inventar para falar. Porque você tem que falar a verdade. Direcionado. Que não adianta nada eu querer aqui e vir agradar uma pessoa só. A gente tem que ser humilde e agradar todo mundo. Todo mundo. Certo? Não é eu querer agradar uma pessoa só. Esse é aquele problema que eu tenho. Eu escolho uma pessoa no dedo e quero beneficiar aquela pessoa. Isso não existe. E nós não podemos aceitar isso. Voltando agora a falar da nossa saúde, gente. Hoje, quantas pessoas foram em casa hoje correndo atrás de exame, pessoas com problema de rins, pessoas que estão com pedido de exame urgente, me mostrou lá e falaram que é só daqui 5 ou 6 meses. Agora, quando um paciente pode esperar daqui a 5 meses? Aí vem esse projeto aqui, aumentar 75% do cidadão. E não era só um cidadão, não. Que várias pessoas iam acompanhar esse aumento. Não era só um, eram várias pessoas. Então, eu, como vereador, gente, estou aqui para isso. Não estou aqui para criticar nem perseguir ninguém. Estou aqui para defender o direito da população de Jaci, que é o que eles merecem. É o que eles merecem. Eu estou vendo lá aquela pracinha da Serra. Foram lá, demoliram tudo, tirou as árvores, arrancaram os bancos e ficou lá. Está lá do jeito que está. Porque agora não tem direito, não tem dinheiro para executar a obra. Então está daquela maneira. O bairro São Mateus está tão envergonhado lá, está tão envergonhado que lá tem uma pracinha. Tem uma pracinha que não tem iluminação. O mato lá está quase cobrindo o banco. Esqueceram o bairro dos Mateus. Esqueceram o bairro da Serra. Esqueceram a cidade de Jaci.
Vereador, ainda quer fazer mais praça ainda. Não está cuidando nem do que tem. E sabe que não pode fazer isso mais.
Pois é, vereador. Por isso que eu detalho e explico muito bem explicado. Porque eu não sou contra nada. Sou a favor. Mas se tiver condições de fazer. Mas se não tem, não tem o que fazer. Agora, eu acho que o nosso município hoje, por exemplo, aí, acabou. Hoje, assim, hoje não tem nada. Vamos ser sinceros, vamos falar a verdade. Isso não sou eu que estou falando, não. A população inteira está falando isso aí. Hoje você não tem nada que Jaci. E você não vê uma obra. Vai terminar o mandato, você não vê uma placa em lugar nenhum. De inauguração. Certo? E eu gostaria que tivesse lá o nome de todos os vereadores na inauguração daquela obra ali. Infelizmente, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque do jeito que eu estou vendo...
O vereador, você gozei aquele campo de areia lá na Pedra Negra. Você foi convidado para aquela inauguração lá?
Sim.
Seu nome está lá, mas não foi. Aqui, vereador, estou cortando um minutinho isso aqui. Tem vereador que ele fala aquele que não deve e fala aquele que não escuta. Ele está pensando em falar a escolaridade de vereador aqui? A gente tem que provar, sabe quem que é? Provar pela população, não é bizarragem, não, seu vereador. Quando for falar, fiscaliza. A gente tem que dizer pela população, não é pela bizarragem, prefeito, não. Com a fatalidade aqui. A gente tem que provar, lá para a gente candidatou lá, né? Facear do vereadorzinho, quem se aparecer aqui também não. Obrigado, vereador.
Então, gente, dando continuidade à minha fala, eu acho que a nossa prioridade que nós temos hoje no nosso município, primeiro é saúde, segundo educação. Certo? Mas é o que eu não estou vendo acontecer. Igual, no qual, por exemplo, eu acho que o índice da Folha, quando foi entregue pela administração passada, ela foi entregue com 52,5%. Cada administração cuida do índice dele. Certo? Então, cada administração é obrigada a levar ali e conservar. Porque eu acho que nós temos hoje, por exemplo, muitos cargos na prefeitura, cargo comissionado, por exemplo, certo? Não sou contra emprego, não, porque a coisa mais ruim que tem é desempregar o pessoal. Isso, até gostaria de estar empregando mais gente. Mas se não tiver gente, não adianta. Não adianta, porque de graça ninguém vai trabalhar, tem que pagar. Né? Agora, do jeito que está aí hoje, por exemplo, aí, está difícil as coisas. Porque você vai na saúde, está um problema fora de série. Você vai na educação, cheio de problema. Você vai nas obras, está tudo parado aí. Certo? E você não vê ninguém falar que não vai melhorar, que está fazendo nada para melhorar. É. Pelo contrário, você escuta o pessoal chegar e falar, os ônibus não estão tendo condição de rodar, os ônibus estão tudo quebrados, os veículos da educação estão tudo quebrados, não está tendo como comprar combustível, não está tendo... Como você vai manter essa administração, gente? Nós somos novos vereadores! Nós somos novos vereadores! Vamos ver o que está acontecendo! Porque o dinheiro está vindo! O dinheiro está vindo, agora como que você não tem ali, você não tem um veículo para poder transportar os alunos? Isso é pessoas lá de dentro que procuram a gente, vem e fala. E é coisa que está acontecendo, nós não podemos deixar isso aí acontecer. Foram lá, demoliram a antiga prefeitura. Ah lá, o que que virou lá? Ficou lá daquela maneira que vocês estão vendo, que vocês passam e estão vendo lá. Precisava daquilo ali? Não precisava nem ter mexido. Hoje eu estou vendo aqui, estou lutando aqui, estou vendo isso aí não está certo. Esse problema, por exemplo, desse banco aí, vocês vão ver na onde que isso ainda vai parar ainda para vocês verem. Certo? Eu estou pedindo os documentos e lá vai enrolando, vocês ainda vão ver na onde que vai parar isso aí. Para vocês verem como é que as coisas mal começadas é mal acabado. É por isso que vocês têm que fazer as coisas com planejamento, para poder dar certo.
Mais dois minutos, vereador.
Mas o presidente, mas eu passei a palavra para o vereador e me tomou, marquei aqui no relógio que 1 minuto e meio. Então eu tenho direito mais 1 minuto e meio para não poder falar.
Pode passar uma segundinha, vereador.
Então, presidente, isso é que eu gostaria de estar falando aqui para o nosso povo aqui, que hoje a falta de respeito com a população está sendo muito grande. E não adianta eu vir aqui querer tapear, falar que estou defendendo ninguém. Não estou defendendo ninguém. Estou defendendo o lado da população, que é o direito que nós temos que fazer. Certo? Você chega naquele OBS ali, por exemplo, ali, olha a quantidade de pernilongo que está ali dentro daquele OBS. Olha ali, sabe que custa, por exemplo, vá lá, jogar um remédio lá? Isso não pode ser isso não, gente, não pode ser, isso é brincadeira. É, realmente, você falou tudo.
É, vereador, e tem outra coisa que você não está sabendo ainda. Aquele bebedor de água lá, não está tendo copo no ar, não está bebendo, eu não bico mesmo. Eu já falei para o Rodolfo desativar até hoje nada.
Pois é, verdade, essas coisinhas aí que a gente tem que olhar. Então, gente, eu não vou tomar mais tempo, não, porque dá mal do outro. Eu estou aqui para falar a verdade e defender a nossa população, que são pessoas merecedoras, e é o que eu tenho que fazer isso, é defender o nosso povo. Não é aqui vir aqui criticar, inventar nada para me falar. Eu tenho que mostrar que eu fui eleito pelo povo para defender o meu povo e a minha cidade, que é Ijaci. Então, a todos vocês aqui presentes, uma boa noite, e vocês da rádio que me ouvem, uma boa tarde a todos vocês. Muito obrigado.
Vereador Rodrigo.
Sem palavras, senhor.
Vereador Márcio.
Senhor presidente, boa noite. A todos os vereadores, boa noite. A todos os companheiros aqui da casa. Senhor presidente, eu quero falar sobre esse projeto que hoje mesmo, demais vereadores, porque é um projeto que a gente, né, também que foi esclarecido bem ali com o nosso jurídico. Eu agradeço ele por ter feito tal, porque é interessante você ver o que colocaram aqui, né? A gente vai ler o que é bolso e, na realidade, quando vai se aprofundar, como o doutor Lauro falou, fica assim uma dúvida aí e um certo perigo, porque vamos supor que essa gestão não, mas ou se a gestão tá, não vou falar qual, resolve dar uma pós-graduação para um cargo mais, um curso mais complexo, seria um médico. E vai se especializar numa área determinada, que seja bem-vindo, por exemplo. Mas quem vai, qual o valor desse curso? Né? Fora as diárias, que não é baixa. O jurídico, que é necessário que o caso seja, mas o preço que vai se pagar para esse município vai ser muito caro. Então, se a gente aprova esse projeto dessa forma, seria uma falta de estabilidade nossa. A dimensão do problema seria muito grande para agora e futuro. Por quê? Além de salário, que foi escolhido para diretamente a uma pessoa, até então, escolheu direto a uma pessoa, vem essas bolsas que vai acarretar um custo grande e é apontado a uma pessoa também. Ele pode, de repente, já estar fazendo premeditado alguém que vai ser privilegiado. Né? Eu acho o seguinte, capacitar funcionário, capacitar o pessoal que trabalha, o colaborador, lá, é uma coisa. Mas essas bolsas, da forma que está aqui, o cara fica por conta de estudar, recebe diárias e não determinou o curso e nem quantidade, né? Então, quer dizer, é uma coisa que assusta a gente. Então, ainda bem que, como o Guilherme falou, esse projeto tem que ser bem colocado e se puder ser explanado pelo nosso jurídico, porque eu até então estava entendendo que era só bolso e tal, mas da forma que colocou, eu cheguei a ter o projeto um pouco também, mas da forma que colocou com o laudo dele, é uma coisa absurda. É um absurdo, porque a folha hoje já está do jeito que está. Né? Funcionários que foram cortados salários, até hoje não teve nenhuma posição para ele. De repente me apareceu isso aqui. Nada contra o que mereça, mas tinha que ser para todos. Igual o vereador Sebastião falou, é uma verdade. Você vê funcionários de braçal aí, tá dando um esgoto, limpando, e aí, coitado? 0,5%? A gente fica até pensando quem que. Não acredito que partiu do prefeito diretamente, mas deve ser o jurídico, alguém que fez esse projeto para ele, porque é uma loucura. Hoje, uma crise que está se abatendo aqui já assim, ele vem com um aumento desse, com um pedido desses bolsos de graduação, que é uma coisa que vem aí colocando, para a gente ter passado. Então, é um perigo esse tipo de emendas, essas leis que vem aparecendo aqui. Eu fico preocupado. Porque será que está fazendo isso já com intenção, segunda intenção? Eu espero que não. Né? Fiquei preocupado e assustado com esse projeto aqui, de lei 0818, porque, igual o Didier falou, que a pessoa talvez tenha menos curso, mas ganha mais, mas temos que ver de acordo com o cargo quando a pessoa entrou. Quando ela começou aqui há 20 anos atrás, ela conseguiu a chegar nesse ponto de salário hoje, que ela tem hoje. Então, quer dizer, não podemos bater no tecla se o cara é isso. Então, quando a pessoa fez o concurso e entrou, o cargo era para aquele salário, e ela sabia que seria aquele salário. Se eu entro aqui hoje trabalhar de motorista com dois salários, daqui 20 anos eu não posso reclamar do meu salário. Isso aí entra para dois salários.
Agora, hoje aqui eu entro com os caras de dois salários, e amanhã de 20 anos eu sei que sou motorista de um tipo, fui para outro motorista, mas é motorista, eu já quero triplicar meu salário. É uma coisa que eu não entendi também desse projeto, não desmerecendo, então eu poderia ter que pagar, mas pagar para todos. Né? O aumento tem que ser de 75 geral. Com essa folha é impossível. Né? E assunto dos médicos aí, a saúde, assim, esse se precisava de um projeto para resolver. Médicos animados, médicos tem que ir embora, médicos que a população acredita tanto e já tem uma confiança. Isso sim seria um projeto, isso dá um tipo de projeto que poderia ser feito para atender a saúde. Né? O que eu teria chegado a mim é que tem médicos que já estão abandonando então, ou estão pensando em deixar, e são médicos de grande confiança no município. Então eu fico triste com isso aí, porque a gente está vendo que algum lado está fácil de resolver, outros não. Né? Então por hoje seria isso e queria agradecer a todos vocês aqui, boa noite a todos presentes e uma boa noite aos ouvintes da rádio.
Vereador, só um adendo aí referente à sua questão aí. A gente tem que estar preocupado porque na hora de começar esse índice que já está 55, como o vereador falou aqui, ele vai ultrapassar, vai chegar a mais, né?
Sim.
E na hora que começar, vai ter que demitir as pessoas, começa com contratado, começa com funcionários, com comissionados. Se não der, vai em cima dos funcionários. Então, você tem que ver exatamente o que está acontecendo. O perigo está acontecendo aí. Você dá esses aumentos aí, né? Vai aumentando essa folha cada vez mais. Você, no final, você não vai na forma, prestigiar os funcionários em si, sabe com o quê? Com a demissão. Só isso.
E eu também acho que, se eu voltar ao assunto, e o perigo também, pelo que o nosso jurídico, o doutor Lauro, passou, é que a gente vai responder por isso aqui. Porque na hora que a gente autorizar isso aqui, da forma que colocou, a gente está coerente com esse aumento, que a gente está assinando um cheque em branco. Né? Então, a gente não seria contra, mas da forma que o jurídico colocou, infelizmente não tem como nem pensar um projeto aqui, porque é um cheque em branco e a gente assinando junto esse cheque em branco. Gasto de como quiser. Obrigado.
Fazer um cálculo também, 75%, né?
Do aumento lá,
Então é o seguinte, agora vê o salário dela para ver quanto que vai atingir 75%. Entendeu como é que é? Eu tava analisando aqui, é isso aí.
É, ó. 75% praticamente dobra. Mais se dobra, né? Vai dar 100%.
Então, é isso que é o meu dilema. Então, é isso aí.
Eu sou a favor, realmente, mas realmente geral. Terminou? Pra ele e pra todos.
Obrigado. Tem mais alguém, o vereador, pra sortear?
O Ivan, você falou aí? Não, sei lá não. Então, o vereador Ivan passou a palavra. Gente, seus vereadores, tem também o reajuste, né, dos funcionários, que está previsto em lei, né? Dos professores é que são separados, inclusive. A Constituição Federal prevê isso no artigo 37, o reajuste, né, salarial. Então, é aquela coisa, a gente vê aí prejudicando, né, algumas pessoas e fica na situação que está aí. Então, a gente pede aí, né, um bom senso lá, né, que for mandar para cá, que vê direitinho, né, essa questão antes, analisar certinho para não pôr, né, certas pessoas que têm dificuldade.
Presidente, então, 56% da cassação.
56, dá?
Complicado.
Aí, presidente, aqui é o Gabriel falando. Se a rua já está alta, está faltando mais da hora dos vereadores já caçar esse prefeito.
Então, gente, dando sequência, eu vou colocar as proposições aqui escritas em votação, e falar também que o vereador Evandro pediu urgência no projeto 8 aí, viu? Então,
pedindo urgência nele, também passei uma vez, só que se acaba com esse trem hoje mesmo.
Entendi. Então, as indicações, vereador Eliandro, número 31, solicita colocação de moafas na estrada rurais. Então, esse é o indicação 31, vereador Eliandro. Colocar em votação a indicação. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Agora, a indicação 32. Vereador Gabriel solicita blitz na rodovia MG335. É a indicação 32. Então eu coloco em votação. Vereador Eliandro.
Você, meu voto.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Márcio.
Abstém também.
Vereador Gabriel.
Eu sou a favor, presidente, desse aqui, sabe por quê? É porque esse ônibus está vários, 6 horas da manhã, tem golzinho galinheiro, cheio. Se aquele vereador não quer fiscalizar, fiscaliza. Eu estou fazendo a minha parte de cidadão. Porque tem vereador que engolir, engole então, hein?
Vereador Evandro. Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Vou abster desse voto aí.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Então, 5 a favor e 3 abstenções.
Presidente,
aprovado
aqui,
a indicação número 32.
O 818 vai em votação hoje?
Qual?
O 818, projeto de lei complementar aí.
Vai em votação hoje?
Eu quero vista nele, então.
Tudo bem. O número 16, requerimento. Vereador Evandro, requisita parecer jurídico acerca do projeto de lei 13/2018. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
A favor.
Vereador Márcio.
A favor.
Vereador Gabriel.
A favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Sebastião.
A favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
A favor.
Vereador Rodrigo.
A favor, presidente.
Então vamos aos projetos. Projeto 13 de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder permuta de área institucional na forma que especifica. Aguarda documentação. 15/2018. Dispõe sobre o programa de estágio do Poder Executivo de Jaci e das outras providências. Comissão permanente. 16/18. Atualiza e revisa o anexo único da Lei 1244, de 10 de dezembro de 2014. Plano Municipal de Saneamento Básico de Jaci. Está na discussão permanente, o Ivan TVI, né, do consórcio, explicou. Parece que eles vão rever de novo. 1.19. Institui o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Jaci, Minas Gerais, e das outras providências. Também a mesma coisa. O 2/2019. Autoriza o pagamento de multa de trânsito em atraso e das outras providências. Né? Comissão permanente e parecer tudo junto, né? Estamos aguardando aí. Altera a Lei 3 de 2019. Altera a Lei Municipal 12/30/2014, que dispõe sobre o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais, parecer das comissões e da assessoria jurídica. O número 8/2018, o vereador Eliandro pediu vista. 1/2019, altera a lei complementar 12/14/18 de junho de 2014 e das outras providências. É o da Copasa, está em vista com o vereador Arnaldo. O número 2/2019, altera os anexos 3 e 6 da Lei 888, de 23 de outubro de 2006, das outras providências. Essa é a segunda, e redação final é aquela que tira só aí algumas dedicações aí do assessor jurídico, né, que foi explicado aí. Então, vereador, segunda redação final, vereador Evandro. Sim. Vereador Gabriel.
Fazer o que assim, né?
Vereador Márcio.
A favor.
Vereador Cipriano.
A favor.
Vereador Eliandro.
Vereador do povo é contra.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião.
Favor.
7-1. 7 favoráveis e 1 contra. Contra, né, vereador? Votação. Então, aprovado aí o projeto. O 3/2019 cria cargo de natureza comissionado, gente, e altera o anexo da lei complementar 888 de 23 de outubro de 2006 e das outras providências. Autoria mesa da Câmara. O que é isso aqui? É um projeto comissionado que nós estamos criando para a Câmara, porque eu estou achando que os três estão muito pouco nessa casa. Mas fica aí a critério, né, dos senhores vereadores. Né? Está aí aguardando. Na próxima reunião, artigo 65 do regimento interno, eu vou estar pondo em votação. Na próxima.
Nosso presidente, você podia dar um parecer jurídico.
Vai pôr o parecer também, projeto de resolução. Altero o artigo 164 da resolução 624/2014 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaci, ordem alfabética para uso da palavra franca. Autoria, vereador Sebastião, Evandro e Gabriel. Vista com o vereador Arnaldo. Cria escola legislativa no âmbito da Câmara Municipal de Jaci e das outras providências. Comissão permanente, né? Parecer jurídico. E depois a casa vai de um dia que o rapaz pode vir explicar, né? Então aí a casa vai ver aí. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Altera a redação do caput do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. Vice do vereador Eliandro. Tem mais alguma coisa? Intervalo de 5 minutos.